Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Belinda Fontinha, antiga aluna de Engenharia Biológica. Neste momento está a viver em Sydney e por isso a viagem hoje é longa e é até lá que vamos neste momento ao encontro desta antiga aluna da Universidade do Minho. Belinda, muito obrigada por aceitares o convite da RUM para participar neste Alumni pelo Mundo. E eu começo por perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora à Austrália.
Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar a falar com a diáspora portuguesa, principalmente então vinda da Universidade de Minho, a minha casa, a minha primeira casa, que já tive outra da universidade, mas pronto, portanto venho da área de Engenharia Biológica, venho do ramo Química e Alimentar, é um ramo que na minha engenharia, portanto nós temos, eu venho do tempo do pré-Bolonha, com 5 anos de curso, e então nós ao terceiro ano normalmente costumamos escolher enveredar por um dos caminhos, seria então o ambiental ou então a tecnologia química e alimentar que é a minha. É basicamente a área que mais me fascinava, uma vez que dava para entrar na área da investigação. Sempre fui aficionada pela parte da investigação e isso notou-se, e tive uma professora, portanto a professora Joana Azeredo, que é maravilhosa, mente brilhante, e ela notou, sabia que eu tinha esse bichinho da investigação, e então no meu terceiro, quarto ano de universidade, ela convidou-me a participar, a auxiliar, neste caso, a investigação, a uma doutorada. Essa doutorada estava a fazer, portanto, então, investigação na área dos biofilmes, é agora professora auxiliar do Departamento de Engenharia Biológica na área dos biofilmes, a professora Mariana Henriques. Portanto, comecei basicamente a ajudá-la a fazer a investigação, a auxiliar fazia algumas coisas básicas, mas que acabavam por ser de grande ajuda e mantinham-me sempre ocupada e com aquela ânsia de fazer um bocado mais. O que é que aconteceu? Portanto, eu acabei por depois chegar ao meu quinto ano. Normalmente nós temos do segundo semestre do quinto ano em que fazemos o estágio. No meu caso, o meu estágio foi um bocado mais longo. Portanto, eu acabei por ter um estágio de um ano, em que fui a primeira aluna do Departamento de Engenharia Biológica. Não tenho bem, não estou bem ciente se realmente se era também da Universidade de Minho, mas pelo menos do Departamento de Engenharia Biológica eu sei que sim. Fui a primeira aluna então a fazer investigação no Instituto de Genética Médica Jacinto de Magalhães, no Porto, por trás do Hospital Maria Pia. Acabei por fazer investigação na área da genética molecular, que então é uma coisa que ainda mais me fascinava, e então acabei por fazer essa genética molecular em pacientes que tinham fenilcetonúria, portanto o PKU, que nós costumamos chamar. Esta doença é basicamente rastreada no neonatal. Portanto, é aquilo que nós chamamos o teste do pezinho. O que é que se fazia? Normalmente, portanto, as crianças recém-nascidas faziam o tal teste do pezinho, eram enviados então os cartões com o sangue dos recém-nascidos. No laboratório ao lado, eu tinha uma equipa, uns amigos meus que estavam a fazer a extração de sangue, e acabavam por depois, mediante o diagnóstico, se realmente se tinham sido diagnosticadas com o PKU1 ou não, passavam então para o nosso lado, para o nosso departamento. No nosso departamento acabei por ter 20 pacientes, naquele caso eram crianças, em que eu fazia análise mutacional, portanto, a genética molecular, no sangue, nos genes dessas crianças, desses 20 pacientes. O que acabava por ser um bocado, para mim era um bocado gratificante porque estava a fazer algo que adorava, mas ao mesmo tempo saber que era algo que estava a condicionar a vida daquelas crianças acabava por me deixar assim um bocadinho também melindrada. Portanto, a PKU é nada mais do que uma doença metabólica que ao nível dos aminoácidos e há um déficit numa enzima hepática. Aliás, agora se calhar é mais fácil de verificar isso, mas se repararmos, existe sempre em produtos alimentares algo que diz contém fenilalanina. Portanto, isto é exatamente por causa dessas situações, porque há crianças, há pacientes que não podem comer nada nem beber nada que contenha fenilalanina, porque pode exatamente, e devido a esta deficiência enzimática, pode fazer com que, portanto, haja um agravamento na sua condição. Estive a fazer então esse ano de investigação molecular, mas cheguei ao fim e depois de tentar fazer um programa pós-universidade no Instituto de Genética Médica, e como estamos a falar de uma instituição que era, na altura, não sei se ainda ou será, era pública, portanto, os estágios eram pós. Eram muito difíceis, era realmente uma coisa. Só se fosse alguém que tivesse muita vocação para aquilo, é que realmente poderia ter o convite de ficar. Não foi o caso, com muita pena minha. Acabei por sempre estar na área da saúde, fui viver para Viana do Castelo, onde trabalhei durante uns anos numa clínica homeopática e osteopática. Portanto, como tínhamos a parte biológica também incluída na clínica, estive a desenvolver esse trabalho. Portanto, nós tínhamos alguns produtos homeopáticos e biológicos incorporados. Acabamos por ter uma quinta também em que tínhamos produção. E então eu enveredei por essa área e estive sempre presente, entre a área médica e a área biológica, sempre estive ali com uma ligação muito, muito grande. Entretanto, casei-me. O meu marido, que é da zona de Penafiel, compramos casa em Penafiel. Ele, na altura, trabalhava em Gondomar, já trabalhava lá há imensos anos. Portanto, acabei por me mudar para Penafiel. Uma vez mais, trabalhei na área médica, portanto, cheguei a trabalhar numa empresa multinacional de equipamentos médicos, na zona de Penafiel. Entretanto, já tinha trabalhado antes de ter o meu filho, que ele nasceu em 2009, Guilherme. Portanto, tinha trabalhado numa outra empresa, mas como ficava na zona de Gondomar e a casa ficava, nós morávamos em Penafiel, acabou por ser mais fácil de eu encontrar emprego em Penafiel, mas voltei ao fim de meio ano, acabei por voltar à casa-mãe, e fiz uma proposta ao então dono e gerente, porque havia quatro empresas no grupo, e fiz uma proposta para ser sócio-gerente de uma quinta empresa. Portanto, ainda na área médica, mas na parte geriátrica e de creche. Ele aceitou, acabei por desenvolver o projeto, estive lá cerca de 2, 3 anos como sócio-gerente, mas depois, com a crise que houve em Portugal, acabamos por, e porque o meu marido estava constantemente a pedir-me para vir para aqui para a Austrália. Porquê? Porque na realidade eu nasci aqui. Portanto, eu sou filha de imigrantes portugueses. Eles conheceram-se aqui e, entretanto, devido a algumas vicissitudes da vida, os meus pais resolveram então voltar para Portugal, e então desde 5 anos até há 6 anos atrás eu sempre estive em Portugal, portanto tenho dupla nacionalidade. E acabei por sempre dizia ao meu marido não, que eu não vinha para a Austrália, até porque uma das fobias que eu tinha, e pode parecer assim um bocadinho ridículo, mas das fobias que eu tinha eram as aranhas, principalmente as tarântulas e aquilo que nós chamamos de redback spiders. Porquê? Porque eu tive um encontro quando era miúda e aquilo traumatizou-me para o resto da minha vida. Portanto, eu dizia sempre que não, que não, que não, que não vinha. E acabou por, ele acabou por, não é, de mover. E com a crise que havia em Portugal, eu pensei, bom, por que não, não é? Vou fazer o inverso que os meus pais fizeram. Os meus pais foram para Portugal, portanto foram da Austrália para Portugal quando eu tinha 5 anos, eu faço o inverso, eu vou de Portugal para a Austrália com o meu filho com 5 anos. Foi precisamente o que nós fizemos. Portanto, acabei por chegar aqui à Austrália. A minha sorte, que nem todos, eu sei que nem toda a gente poderá ter essa sorte, a minha sorte foi que eu tinha familiares cá, portanto eu tinha um tio que nos abriu as portas e permitiu que estivéssemos com ele durante o primeiro meio ano. Foi uma grande ajuda, porque permitiu que pudéssemos fazer a nossa vida, não é? Procurar trabalho, colocar os papéis todos em ordem, inscrever o Guilherme na escola primária. Portanto, são outras regalias que alguém que não tenha nacionalidade australiana acaba por ter, e eu sei que às vezes torna-se difícil para os imigrantes portugueses para virem para aqui para a Austrália, porque há um acumular de contas para pagar, porque é o visto, são caríssimos, são as estadias, é o facto de ter que inscrever os filhos na escola, que acaba por ser um outro encargo, são os subsídios do governo que muitas vezes eles não têm acesso a eles. Portanto, só para terem uma ideia, a taxa, aquilo que nós chamamos o fee, o child care fee, para uma criança, dependendo da idade, quanto mais pequena mais se paga, mas pode rondar aqui em Sydney, pode rondar os $165 por dia. Por criança, que é uma coisa exorbitante. Daí, muitas vezes, as mães optarem por não trabalharem sequer, até que as crianças atinjam os 5, 6 anos, que é quando começam a escola primária.
Uhum. Sim, realmente é uma despesa que tem que ser muito bem pensada, não é?
Bastante, bastante. E no meu caso, eu tive, uma vez mais digo, tive a sorte de, como cidadã, e ter permitido dar a cidadania ao meu filho, ter essa regalia que muitos não têm.
Sim. Poupou logo ali umas dificuldades iniciais, não é? Que facilita o processo.
Sim, 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 sem dúvida. E depois não passa só por aí, passa também pelo facto de não havendo um histórico de renda. É muito difícil. Na altura em que nós viemos, havia mais procura do que oferta. Nós chegávamos aí a ter filas intermináveis de pessoas a ver o mesmo apartamento, a mesma casa, e depois era quase uma sorte saber como é que aquela pessoa conseguiu a casa e nós não conseguimos quando tínhamos os papéis todos direitos. E depois acaba por ser aquela parte do... De termos o registro, portanto, não tendo um histórico em que se possa mostrar que somos pessoas íntegras, que somos pessoas que pagamos as contas em dia, não havendo nada, sim, acaba por ser muito difícil. Foi uma caminhada árdua, mas uma vez mais tive o apoio de familiares que foram fenomenais, a quem devo imenso o facto de me terem ajudado. Portanto, depois, nessa altura, isto voltando ao mesmo, desculpa, portanto, chegamos, acabei por engravidar, estava a fazer um processo de recrutamento numa empresa grande, multinacional da área médica, cheguei à fase final, eu e outra, era uma área para ser gerente da área daqui de New South Wales. Cheguei à última entrevista, foi exatamente quando eu percebi que estava grávida. Como era um processo e era um emprego que a pessoa que queria ficar com um emprego tinha que viajar bastante, a nível nacional, portanto aqui por toda a Austrália, mas também a nível regional, eu acabei por ser frontal e disse-lhes que o que estava a passar e acabei por não ficar e disse-lhes que estava completamente ciente do que envolvia e que não queria estar a dificultar o processo e depois chegar mais tarde e verificar que afinal não era... Eles precisavam de alguém que não ia estar ali no imediato. Portanto, fiquei um ano depois sem trabalhar, acabei por ir a Portugal, tinha enviado alguns processos. Fiquei aquele ano sem trabalhar. Chego a Portugal durante as minhas férias, portanto, as férias de julho, recebo uma notícia, já não me recordo se foi um telefonema ou se foi um e-mail, a dizer que tinha ficado com o lugar de assistente técnica no Consulado-Geral aqui de Portugal, em Sydney. Pronto. Estamos com as raízes na mesma, apesar de estarmos na Austrália, continuamos vinculados a Portugal. Portanto, vamos lá, vamos à luta e vamos ver o que se pode fazer. Acabei por estar lá durante 2 anos, mais ou menos. Estava com a área dos vistos. Tive imenso contacto com imensas pessoas fabulosas. Alguns grupos peregrinos, ainda me recordo bem, peregrinos, porque nós, aqui no Consulado-Geral de Sydney, nós tratamos de tudo o que seja... Portanto, processos que venham de Portugal, de toda a Austrália, mesmo Nova Zelândia e tudo. Portanto, Sydney é quem faz os processos de tudo, e mesmo dos vistos. Portanto, em Canberra, a Embaixada de Canberra só tem propriamente a zona de Canberra. E Sydney tem de toda a Austrália, e não existe mais consulados, não existe embaixadas e não há sítio nenhum, a não ser em Sydney e em Canberra, em que os outros são consulados, mas são honorários, portanto não têm o mesmo poder que nós temos para fazer cartões de cidadão, para fazer os passaportes, para tratar dos registros de casamento, nascimento, essas coisas todas, portanto têm tudo que passar por Sydney. Num desses processos em que eu estava com os vistos, tive um professor da Universidade de Newcastle, que tinha sido convidado para participar num simpósio em Portugal, em Lisboa. E, portanto, eu estava a fazer o processo do visto, nós temos aquelas entrevistas em que verificamos o processo, verificamos se os papéis estão todos em conformidade, fazemos uma breve entrevista para saber se realmente se a intenção é para ir para Portugal ou para o Estado de Schengen, que existe muito isso, nós éramos a porta de acesso mais rápido, pelo que disseram, diziam que nós tratávamos as coisas mais rapidamente que os outros consulados e as outras embaixadas aqui na Austrália. E então, no meio dessa conversa, ele estava a falar do que fazia no ramo da nanotecnologia, e eu comecei, portanto, a questionar relativamente determinadas situações, o que é que ele fazia em específico. E ele percebeu que eu tinha um conhecimento técnico. Então ele perguntou-me, mas tu tens alguma base, tens alguma formação? E então eu disse, não, eu venho de... Portanto, eu tenho o curso de Engenharia Biológica, pertenço ao ramo químico e alimentar, venho de uma universidade conceituada em Portugal, eu sei que aqui na Austrália não tem tanto... conhecimento da universidade, mas expliquei-lhe um bocadinho o que é que nós fazíamos, quais eram as saídas profissionais, e ele perguntou-me, Neste caso, como não era um australiano, ele precisava de visto porque ele vinha da Índia, não é? Portanto, era uma pessoa formada e bastante conceituada aqui na Austrália, já cá está há imensos anos, com alguns laboratórios e alguns grupos de investigação que têm desenvolvido trabalhos fabulosos. Portanto, ele, quando fez o processo do visto, eu fiquei, aquela sensação, tu ficas a pensar, será que tu me estás a dizer isto, para teres o processo do visto mais rápido?
Sim.
Porque ele fez uma oferta, ele disse, olha, tu por acaso não queres, eu estou a abrir um grupo, eles trabalham nas áreas das baterias, são mais conceituados na área das baterias, desenvolvimento de novas baterias agora para carros e essas coisas todas, e ele perguntou-me, olha, eu estou a abrir um grupo na área da biologia, na área médica, e tu por acaso não queres ingressar e não queres mandar o teu currículo e mandar os teus documentos, as tuas certidões habilitacionais para a universidade, que é para nós vermos o processo e se calhar até inicias com o nosso grupo. Eu disse, pronto, está bem, vou pensar nisso, mas sempre com aquela coisa do tu queres é o visto. O que é certo é que ele foi, e depois, quando regressou, ele regressou passado 2 semanas, regressou e mandou-me um e-mail, porque eu tinha-lhe mandado um e-mail com a documentação que precisava, e ele acabou por me mandar um e-mail de volta a dizer, eu não recebi nada teu. E eu pensei, bom, tu já foste a Portugal, já fizeste o simpósio, se calhar até estavas a falar a sério. Pronto, então está bem. Enviei os papéis todos, fui aceito na universidade em Newcastle. Estamos a falar numa universidade que dista de Sydney cerca de 180 quilómetros, creio.
Uhum.
E eu pensei, bom, vou ter que mudar, vou ter que mudar daqui de Sydney para lá. Mas, entretanto, pedi o Estatuto de Trabalhador Estudante ao consulado. Mas funciona de maneira diferente aqui. E eles disseram, não é possível, nós precisamos de ti aqui em tempo integral. Tens que trabalhar os 5 dias, porque estarmos a ficar sem ti durante 2 dias, com os processos imensos que nós temos aqui, não é viável. Eu disse, pronto, está bem, então se não é viável de uma maneira, eu demito-me e mudo-me para Newcastle. E claro, assim um bocado radical, que eu sou um bocado de ideias radicais, quem me conhece sabe. O que é certo é que nós estávamos a pensar mudarmos para Newcastle, mas isso não chegou a acontecer. Porque no mesmo instante o meu marido chega à minha beira e diz-me, olha, eu tenho uma empresa que me contactou, ofereceram-me contrato, ofereceram-me tudo, vamos ter que ficar por aqui. E eu pus-me a pensar, bom, eu vou ter que arranjar uma solução. Acabei por, durante 1 ano e meio, viajar Sydney, Newcastle diariamente, deixava os miúdos na escola e no daycare às 7 da manhã, apanhava 3 comboios para ir de manhã, com cerca de 3 horas e meia de distância de comboio, ia para Newcastle, fazia 7 horas de investigação na universidade, e depois voltava ao fim da noite, por volta das 7, voltava então para Sydney, chegava a casa por volta das 11 da manhã, os miúdos já estavam na cama, dava-lhes um beijo, mas no dia seguinte era eu que os tornava a levar. Fiz isso durante 1 ano e meio. Estive a trabalhar na área da nanotecnologia, mas naquilo que nós chamamos de targeted drug delivery, que é para o cancro. Portanto, nós escolhíamos um cancro que queríamos trabalhar. Na altura escolhi o cancro pancreático, porque a minha sogra tinha falecido de cancro pancreático 1 ano antes, E então achei que era dos mais agressivos e que se calhar eu podia trazer alguma coisa alguma coisa de boa na investigação e que podia encontrar um furo.
Sim.
Mas não, isto é muito, não é assim tão simples, tão linear. Portanto, estive esse ano e meio na universidade então, e também a fazer part-time como assistente de investigação no laboratório. Estive a desenvolver nanopartículas, em que nós escolhíamos o tipo de nanopartícula que pretendíamos consoante a droga que queríamos colocar lá dentro, porque neste caso, em vez de fazer a quimioterapia ou radioterapia que mata não só as células normais, mas também as cancerígenas, portanto com o drug delivery, o targeted drug delivery, é basicamente a libertação do componente, do cocktail químico dentro do cancro, portanto tentar atravessar a barreira que existe no cancro, que é das mais difíceis de se conseguir atravessar.
Uhum.
No nosso caso, nós tínhamos que desenvolver também o que pretendíamos na parte externa à nanopartícula, para que esta se pudesse acoplar ao cancro, ela identificasse essa partícula como se fosse algo dela própria, fazia portanto, englobava, não é? Abria as paredes, englobava dentro, era uma forma de nós tentarmos fazer, que é quase como um vírus que se agrega àquilo que às vezes nós chamávamos a chave e a fechadura, que é nada mais do que arranjar uma chave que entre na fechadura e faça a abrir a porta. Neste caso era exatamente aquilo que nós estávamos a desenvolver, que era tentar colocar uma chave hipotética na parte externa à nanopartícula, que pudesse agregar ao cancro. O cancro assimilava como sendo parte dela, chegava ao interior, reconhecia um ambiente diferente, fazia a libertação das drogas, do cocktail químico, dentro, e então fazia com que o cancro, as células cancerígenas, fossem mortas de dentro para fora e não o inverso. Perdão, portanto, veio o Covid, não é? Essa pandemia que me veio dar cabo do projeto. Como eu estava aqui em Sydney, a universidade contactou-me e como estavam, nós tínhamos aqui os hotspots aqui em Sydney, eles estavam com receio não só ao nível da minha saúde, mas também do campus, portanto pediram-me a ver se podia ficar em casa e a desenvolver a tese enquanto não é tudo passava. Pensávamos todos que isto ia durar pouquíssimo tempo, não foi o caso. Entretanto, os miúdos entram na escola, o Guilherme começou o high school, eu peço desculpa, mas ao fim do dia, os termos, só me sujei os termos em inglês, eu peço imensa desculpa, trabalho.
É perfeitamente normal. É perfeitamente normal, embora aqui estejamos a começar o dia, não é? Aqui está a diferença horária a fazer alguma diferença.
Exatamente.
É perfeitamente normal. Mas, Belinda, eu ia perguntar agora neste momento quais são as atuais funções, o que é que estás a fazer exatamente na Austrália?
Portanto, eu fui para um segmento completamente diferente. Como estive parada e depois cheguei ao ponto de dizer eu não posso estar a perder novamente 3, 4, 4 anos porque tenho que recomeçar o processo todo de novo, fui a empresa onde o meu marido estava, abriu um departamento novo na área do fire, que aqui existe, somos quase como a Inglaterra, tudo o que seja a nível de fogo. Temos uma indústria que faz a inspeção, o teste de tudo, que é tudo através daquilo que nós chamamos do Australian Standards, Portanto, é algo que é legislado e tem que ser testado, inspecionado, substituído, reparado, para que se evitem, porque estamos a falar às vezes de edifícios enormes e edifícios mais antigos, e então nós temos essa indústria que é algo muito forte aqui na Austrália. Acabei por entrar nessa empresa no departamento novo, e apenas fazer transferência de dados. Acabaram por perceber que os 3 meses que me deram, na realidade, eu só precisei de semana e meia. Portanto, uma vez mais, as nossas bases da universidade ajudaram imenso. Acabei por enverdar nessa área, já estou na terceira empresa e eu peço imensa desculpa, mas é assim, ao que parece, e não quero parecer arrogante, eu sou boa naquilo que faço.
E quando somos bons naquilo que fazemos, não temos que ter pudor em dizê-lo, não é?
Portanto, tenho-me oferecido mais dinheiro. Neste momento estou com mais dinheiro, menos trabalho, menos stress.
Isso é o que se chama, exatamente, isso é o que se chama o cenário perfeito, o cenário laboral perfeito.
Portanto, sou coordenadora técnica numa empresa de fire compliance, tenho 6 técnicos bastante bons ao meu encargo e faço de tudo. Portanto, sou eu que faço os relatórios, sou eu que contacto os clientes para tentar perceber, portanto, fazer o escalonamento da equipa técnica mediante os trabalhos que são necessários. Neste momento já estou há cerca de 3 anos a trabalhar na indústria e é como digo, ao que parece, sou excelente naquilo que faço e se calhar vou ficando porque o dinheiro não é assim tão mau.
Claro, obviamente. Belinda, eu sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade de Minho. Que música escolhes?
Ai, se ele cai dos chutes e pontapés, porque acho que é nos cartazes da Universidade de Minho e em todas as universidades. São eles. São os que lá estão sempre, chutes e pontapés. Aí se ele cai.
Todos os dias te vejo, todas as noites te quero. Faça rir, eu espero e nunca mais vem. Vou tirando fotocópias e vou pensando em ti. Vou adivinhando todos os desejos e todos os beijos que temos para trocar. De tanto querer, de tanto gostar, de tanto te amar, eu não te quero perder. Ai, se ele cai, vai-se partir. Meu coração vai-se partir. Todos os dias te tenho, todas as noites te abraço. Vou aproveitando tudo o que tu tens, tudo o que me dás. Nem consigo acreditar. Meu amor, se isto é só um sonho bom, eu não quero acordar. De tanto querer, de tanto gostar, de tanto te amar,
eu não te quero perder. Ai, se ele cai, vai-se partir. Meu coração vai-se partir. Ai, se ele cai, vai-se partir. Meu coração vai-se partir.
Depois da música, voltamos à conversa com a Belinda Fontinha, ela que é antiga aluna de Engenharia Biológica na Universidade do Minho e agora está na Austrália, em Sydney. Belinda, eu gostava que, para quem não conhece a cidade, gostava que nos deixasse aqui, de forma muito sucinta, até porque já estamos a esgotar o nosso tempo, alguns sítios que possamos visitar, se formos até aí, também alguns apontamentos gastronómicos, que queiras partilhar, que sejam típicos daí?
Nós aqui, portanto, é o normal que se vê, não é? Nos postais de Sydney, mas temos outras situações, outras paisagens bastante, bastante bonitas, mesmo nas periferias. Portanto, temos de tudo. Temos desde as praias, até às montanhas, até aos rios, até à natureza, em que estamos. Eu lembro-me de ir para Newcastle no comboio e ver imensos cangurus junto à rede ferroviária. Existe de tudo. Isto é há de tudo, só não é como na farmácia, mas é há de tudo.
Ao longo deste... Sim, desculpa.
Peço desculpa. A nível gastronómico, eles aqui gostam muito dos barbecues. Uhum. Portanto, o barbecue é uma coisa que é sempre para tudo. Em vez de ser os nossos cafés, não é? A nossa pastelaria, e irmos para tomar um café, eles aqui sentam-se mesmo ao fim do dia ao redor de um barbecue que existem disponíveis aí nos parques, com uma cerveja na mão, a jogar cricket, a jogar rugby. É isso que... É o que fazemos aqui.
Fomos percebendo pela tua descrição da tua experiência aí que é importante termos sempre alguém, não é? Que já esteja no país para nos facilitar essa primeira integração. É também importante irmos adaptando às circunstâncias que a vida nos vai colocando pela frente. E eu termino esta conversa perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal ou se agora já vais ficar... Já tencionas ir ficando por aí?
Bom, eu já estive, já fui, já vim e acho que vou voltar para Portugal também novamente. Eu tenho que ver, eu tenho que verificar a situação, porque sei que estamos em tempos difíceis e neste momento também tenho que pensar nos meus, mas sim, os planos para voltar para Portugal existem, só não sei é quando.
Muito bem, Belinda, cá te esperamos, seja quando for, e enquanto por aí estiveres, desejamos que continues a ter muita sorte e que continues a ser ótima naquilo que fazes. E obrigada por partilhares connosco esta tua experiência. Obrigada.
Deus, obrigada.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.